Agora são 8:22, hora do gostoso café favorito. Agora sim, agora entrevista com o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, que mais uma vez está à nossa disposição para um contato com a comunidade de Volta Redonda, principalmente para falar sobre o combate ao coronavírus. E eu gostaria de começar, prefeito, além de lhe dizer bom dia, para saber desse encontro que está marcado para hoje do prefeito com representantes do Ministério Público e das instituições comerciais de Volta Redonda. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Dardi Paula. Primeiramente, pedir desculpas. Fui gravar, fazer uma sonora, esses áudios que a gente grava para carro de som, enfim, acabei me atrasando. Peço desculpas a você e aos seus ouvintes pelo pequeno atraso. Bom, hoje tem uma reunião a convite do Ministério Público. A Prefeitura de Volta Redonda vai apresentar as últimas atualizações do combate e também dessa questão da esperança, que nós estamos confiando muito nesse convênio com a UFRJ e que hoje chegam no município 10 mil comprimidos para começar a distribuição provavelmente amanhã. Esse medicamento, para quem não sabe, é um convênio que a Prefeitura de Volta Redonda assinou com a UFRJ, que tem um estudo com 300 pessoas e apenas 3 tiveram agravamento da doença. Não é a vacina, mas é um medicamento que diminui, nos casos iniciais e leves, a potência do vírus no corpo humano. E vai ser o primeiro município do Brasil com um protocolo próprio de saúde para que nós possamos entregar isso ao cidadão. Então, essa atualização, recebemos esse convite, fico feliz de poder dialogar com as entidades. Eu acho que conhecer também a proposta das entidades vai ser interessante nessa reunião.
A que horas vai ser a reunião, prefeito?
10 horas da reunião, 10 horas da manhã essa reunião.
Vai ser no seu gabinete?
Não, vai ser por Zoom.
Nós
recebemos
virtual.
Um convite,
o encontro
do
virtual.
MP e vai ser virtual.
Quem é que vai comandar? É a Prefeitura ou é o Ministério Público?
Não, nós recebemos um convite também do MP. Então, a Prefeitura é uma participante dessa reunião, convocada pelo MP, para cada um possa explanar as suas preocupações.
Quem comanda é o Ministério Público por Zoom. Isso eles mandam. Para quem não sabe, essas reuniões através desse aplicativo, eles mandam um link para os convidados da reunião. E o Ministério Público, segundo foi divulgado, convidou dirigentes da CDL, do Sicomércio, da Associação Comercial, para debater novamente os termos do acordo que regula o funcionamento das empresas na cidade durante esse período de pandemia da Covid-19. O prefeito acha que pode mudar o critério dessa decisão judicial, prefeito?
Olha, a decisão, ela foi para fechar, foi o município que apresentou uma proposta de acordo. Com toda sinceridade, né? O primeiro foco nosso é manter o controle do vírus e não perder essa capacidade de atendimento. Eu lembro que nós aumentamos 8 leitos a mais no município, eram 19, e nós aumentamos para mais 8, 27, senão o comércio já estaria fechado há muito tempo. E não é abrindo mais leitos que a gente vai resolver, porque temos 250 mil habitantes, esse vírus chegou ainda a próximo de 7.800 pessoas notificadas suspeitas, confirmadas 1.976 pessoas. Então, é fato que comércio aberto, as taxas vão aumentar. Eu não sei se o Ministério Público aceitaria uma proposta de aumentar esses níveis de leitos de UTI, mas é uma boa pergunta que eu posso fazer nessa reunião. Mas o município de Volta Redonda tem a clara preocupação em relação a manter essa capacidade de atendimento. O cidadão compete se proteger e o município compete a preservar essa capacidade de atendimento. Isso também é respeito aos profissionais de saúde, que não tem que escolher se vai atender um mais jovem ou um mais idoso, como aconteceu em várias cidades e como acontece hoje. Em vários noticiários, você vê que várias prefeituras e vários locais do Brasil têm 98% de leitos de UTI ocupado. Mas vamos avaliar. Mas é uma boa pergunta da área de Paula. Se o Ministério Público achar que podemos apresentar algum estudo técnico, nós apresentamos vamos saber a opinião deles.
Bom, pelo terceiro dia consecutivo, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 está acima da meta estabelecida para flexibilização do funcionamento do comércio em Volta Redonda. O prefeito atualizou essas informações ontem, segunda-feira, e está sendo contestado por um vereador de oposição. Eu recebi um vídeo feito pelo vereador Jari, em frente ao Santa Margarida, criticando os números divulgados pelo prefeito. Ele contesta os números, prefeito. O que é que o prefeito pode dizer em relação a isso?
Eu não vi esse vídeo, mas soube. O que é contributivo, né, efetivamente, eu aceito. O que não é, eu simplesmente nem olho, nem perco o meu tempo. O vereador deveria, junto da oposição medíocre da cidade, deveria ver com as suas bases eleitorais em Brasília recursos para a prefeitura. O Santa Margarida tem uma estratégia clara, já está em funcionamento o primeiro, o segundo, terceiro andar. O quarto andar é uma questão de leito de retaguarda, para quando nós voltarmos às cirurgias eletivas, nós termos leitos para as pessoas se recuperarem dessas cirurgias. Então, nós estamos pensando num plano de médio prazo agora. Era no mês de julho, estamos mantendo ainda esse planejamento para que a gente comece a fazer cirurgias eletivas e tenha leitos de retaguarda para que as pessoas possam se recuperar. Essa é a estratégia do Santa Margarida. Qualquer estratégia temporária de Covid é temporária. Nós não temos que investir em leitos de UTI, ele é caro. Nós temos que investir em prevenção. É mais barato e é mais coerente. O hospital de campanha, eu sempre disse que ele foi criado para não ser usado, mas está na hora da mobilização dele, infelizmente. Então, nós estamos transferindo 10 leitos de UTI para o hospital de campanha, mais de 114 leitos. Nós vamos fazer ele como uma referência, vamos limpar essa rede da cidade, limpar os nossos pacientes de enfermaria da cidade, vamos encaminhar para ao hospital de campanha, e com os 10 leitos de UTI vai ser possível, então, se um paciente agravar ali do lado, ele já ser colocado primeiro na sala vermelha, que já existe, depois dos leitos de UTI. Tudo isso é pensado. Só palpita quem não conhece. Então, convido ao vereador a marcar uma audiência com o prefeito e com a secretária de saúde aqui no nosso gabinete, que eu explico para ele os protocolos do Ministério da Saúde.
Tem alguém internado no Hospital Santa Margarida?
O Santa Margarida, ele é o antigo Santa Margarida, é o Centro Estratégico Municipal. Nós vamos tirar as consultas ambulatoriais do São João Batista para um centro de imagens e para uma policlínica criada no primeiro andar. O segundo andar e o terceiro andar são todas as questões administrativas, além da policlínica da mulher, que já está com a sua mudança efetuada. E o quarto andar, inicialmente, 43 leitos que já estão prontos. Nós só não colocamos ainda para funcionar porque as cirurgias eletivas não retornaram. Então, eu entendo a ansiedade das pessoas, mas é uma conquista da cidade, 43 leitos, que nós não podemos parar a cidade para o Covid, já que a gente tem um hospital de campanha que ele vai ser o Covid. Ele vai ser a temporalidade, ele vai colocar para que a gente possa, a rede, se avançar. Então, essa é a estratégia. Se nós colocássemos no Santa Margarida, ia parar toda a cidade, nós não iríamos conseguir ter um planejamento de cirurgias eletivas, nós teríamos o vírus em toda a rede. Então, está no momento agora, com 144 pessoas internadas, está na hora de mobilizar muito o hospital de campanha. Eu não queria fazer isso, mas nós vamos ter que fazer para criar essa unidade de referência e para que a vida possa voltar agora, enfim, a partir do segundo quinzena de julho.
Bom, o hospital de campanha vai ter que ampliar, então, a sua equipe, porque no momento só há uma equipe para atender a um número limitado de pacientes, não é verdade?
Isso, nós colocamos uma equipe, mantivemos as equipes nas unidades e tratando o Covid nas unidades, mas como os casos aumentaram muito, nós vamos, então, reforçar a equipe do hospital de campanha para as enfermarias. Hoje tem uma equipe, por conta do custo e da eficiência do dinheiro, até 20 pacientes, e agora nós vamos ter que reforçar para que esses pacientes que estejam na rede, eles possam ser encaminhados para esses leitos do hospital de campanha. O Covid é uma pandemia mundial. É fácil falar ou criticar. Nós não sabíamos como ia ser. Graças a Deus e graças ao povo dessa cidade, nós conseguimos controlar aquele epicentro que era Volta Redonda no início da pandemia, Dário. Eu lembro que Volta Redonda tinha mais casos por 100 mil habitantes e nós não teríamos uma quantidade suficiente de leitos para atender. Obviamente que se tivesse estourado e não tivesse hospital de campanha, as pessoas iam falar aí, o prefeito não se preparou e não tem leitos disponíveis. É fato agora que nós agimos na prevenção, tomamos medidas de fechar a cidade, tomamos medidas para diminuir a potência do vírus e, obviamente, nós não precisamos utilizar na sua plenitude o hospital de campanha. Mas que bom que nós não conseguimos usar, porque nós conseguimos atuar na prevenção. Mas agora, mediante as medidas de flexibilização e a necessidade que a nossa cidade precisa avançar para as outras cirurgias, para os outros atendimentos, é preciso limpar a rede de todas as unidades, fortalecer o hospital de campanha na enfermaria e transferir os leitos de UTI para caso um paciente venha agravar, tenha do lado e não precise ser transferido por uma ambulância. Tudo isso é pensando no povo, na população, e convido a todos que não têm conhecimento a conversar comigo, que eu sou à disposição.
Olha, gente, são 8:32, hora do Café Favorito. O prefeito, ao atualizar as informações ontem numa live, falou que Volta Redonda tem 50 leitos de UTI, certo? E desses 27 são exclusivos para Covid-19. Correto, prefeito?
Nós temos 27 leitos de UTI específicos para Covid.
Isso.
O total de leitos na cidade pública e privada passa de 150 leitos. Para as outras comorbidades, inclusive para outras doenças, e atende regionalmente normalmente. Mas 27 leitos específicos para Covid.
27 específicos para Covid. E da rede municipal, quantos são os leitos de UTI, prefeito?
Olha, essa informação eu tenho que contar, Dário. Eu não vou conseguir te falar isso agora para não cometer algum tipo de informação indevida.
Sim. Com relação ao Hospital Santa Margarida, então não tem ninguém internado no Santa Margarida, né? O antigo Santa Margarida está funcionando na parte administrativa.
Vamos lá. O Santa Margarida é um hospital antigo, privado, que foi a leilão por 6,5 milhões de reais e tem uma característica clara, é um centro municipal integrado de saúde. Nós vamos ter um centro de imagens no primeiro andar, inclusive com a ressonância magnética que está sendo licitado, vai ser a primeira ressonância pública do Sul Fluminense, com ambulatório, consultas do Hospital São João Batista, que sempre foi uma reivindicação antiga, tirar consultas do hospital que é nascido para emergência, policlínica do servidor, policlínica da mulher e 43 leitos de retaguarda no seu quarto andar. Isso a priori. Os outros andares têm todo um planejamento estratégico já efetuado. Ele não é um hospital de porta de entrada, ele é um porta fechada para preservar os leitos para a nossa população. O Hospital São João Batista, o Hospital do Retiro, ele atende a toda a região sul-fluminense. E se nós abríssemos mais uma porta, como tem a UPA, como tem o Cais Aterrado, o Cais Conforto, nós iríamos aumentar o custo e eu não recebo nenhum real a mais por isso. Então, não é abrindo um hospital que a gente vai resolver a população, porque abrindo um hospital a gente aumenta ainda mais o custo. O que nós precisamos ter é inteligência, capacidade de planejar. Nós precisamos de leitos de retaguarda para que os leitos dos hospitais possam ser utilizados para a rotatividade do paciente que precisa de uma emergência. Então, nesse planejamento, 43 leitos do Santa Margarida estão colocados prontos para atender pacientes de cirurgias eletivas para se recuperar das cirurgias. Entretanto, as cirurgias eletivas não estão ocorrendo. Então, se nós colocássemos leito de Covid no Santa Margarida, nós iríamos atrapalhar esse planejamento da prefeitura de retornar às cirurgias eletivas. Então, esses leitos estão reservados esperando o retorno das cirurgias eletivas, já que nós temos o hospital de campanha que é temporário. Nós temos 48 leitos de UTI público na cidade de Volta Redonda e 8 unidades intermediárias. Então, nós colocamos 27 leitos à disposição do Covid, dessa doença que matou mais pessoas por assassinato em 2017, conforme números divulgados ontem. Essa doença é devastadora. é porque Volta Redonda controlou o vírus, é porque o seu povo fez as medidas de prevenção e que Volta Redonda saiu do epicentro do estado do Rio de Janeiro para a cidade que tem o vírus sob controle e, graças a Deus, nós temos a capacidade de atender. Se nós não tivéssemos colocado esses leitos à disposição, iria ser uma tragédia nessa cidade que tem mais de 40% da sua população no fator de risco. Então, aos meus idosos, fiquem em casa, porque nós estamos fazendo um planejamento para atender você e salvar vidas.
Prefeito, desculpe, quantas pessoas estão internadas no Hospital Santa Margarida?
Ô, Dário, eu expliquei.
Não, o prefeito pode responder com duas palavras. São tantas ou com uma palavra, nenhuma.
Oh, mas eu não entendo, não estou entendendo a sua pergunta, já que o antigo Santa Margarida não foi feito para atender nenhuma pessoa neste momento.
Pois é, a pergunta é essa, justamente. Então não tem ninguém internado no Santa Margarida nesse momento.
Sim, mas ele foi inaugurado este mês.
Sim, perfeito. Não, eu só queria... A pergunta era somente essa.
A gente está numa sociedade, parece que internar a gente... Quanto mais internar, a gente tem que atuar na prevenção, minha gente. A gente tem que trabalhar para justamente as pessoas não precisarem de internação. É inversão de valores. A sociedade sempre procurou nos órgãos públicos planejamento, ações prévias. Mas parece que algumas pessoas, que eu tenho certeza que não é o seu caso, está procurando internar pessoas. Eu não trabalho com internações, eu trabalho com prevenção. Efetivamente, o Santa Margarida não tem ninguém internado, porque neste momento as cirurgias eletivas estão paradas. Mas no momento que este mês as cirurgias retornarem, nós vamos encher o Santa Margarida e tenho certeza que eu vou te convidar, sem ser Covid, porque você é um fator de risco, para ir lá, dar de pau e ilustrar os pacientes recuperando cirurgias eletivas.
Calma, prefeito, calma. A pergunta é só essa. A pergunta foi feita 3 vezes para que o prefeito, da última vez, respondesse que ainda não tem ninguém internado porque a cirurgia eletiva está suspensa.
Não, mas eu estou calmo, eu estou respondendo a sua pergunta de forma técnica.
Pois não, prefeito, pois não. Agora vamos a outro tema que também é complicado. O decreto 16.229... A Secretaria Municipal de Administração informa as datas de pagamento dos servidores para o mês de julho. E a programação prevê para depois de amanhã, dia 9, SME, SMS, FEVRE, Serviço Autônomo Hospitalar, Guarda Municipal e Secretaria Especial de Segurança Pública, conforme o prefeito disse que teriam prioridade para o pagamento do salário do funcionalismo. E até o dia 15, demais secretarias e órgãos da administração indireta. Estes receberão 50% do salário líquido. E a programação será complementada até o dia 30 de julho. Demais secretarias e órgãos da administração indireta, restante do salário líquido. Essa comunicação do decreto não fala sobre os inativos, que estão preocupados também com relação ao parcelamento dos salários. Como é que vai ser o pagamento dos inativos, prefeito?
Não só julho, mas também agosto, setembro, outubro, até dezembro. A priori nós divulgamos 2 meses, porque mediante a arrecadação pode ser que, quem sabe, volte. Mas eu tenho alertado que setembro e outubro vai ser o pior para as gestões públicas municipais. Então, o parcelamento se faz necessário mediante a instabilidade de repasses do governo federal e estadual e também, obviamente, dessa economia que está lenta das questões municipais. Então, esse parcelamento, na prática, ele vai ilustrar o que está acontecendo com o fluxo financeiro. Nesse sentido, até sexta-feira nós vamos quitar os salários da educação, saúde e segurança pública. E, conforme você disse, o parcelamento dos demais, incluindo os servidores inativos, de acordo com a sua área de atuação.
Bom, de acordo com a área de atuação dos inativos. Então, professores terão o pagamento antecipado junto com esse grupo do dia 9 ou não?
Esse é o previsto pela Secretaria de Fazenda e Equipe Econômica.
Bom, dia 9, depois de amanhã, são os prioritários. Até o dia 15/7, demais secretarias e órgãos de administração indireta recebem 50% do salário líquido. os inativos estão incluídos, então, nessa segunda,
Exatamente.
Etapa, nessa segunda etapa. E até o dia 30, demais secretarias e órgãos da administração indireta recebem os outros 50% do salário líquido. A prefeitura está fazendo essa programação, então, para 2 meses e depois vamos saber se os repasses vão ser feitos, etc. E se vai melhorar a arrecadação direta, que está muito difícil, né, prefeito?
Está muito difícil, uma instabilidade absurda, só do Fundeb. Tem professor que questionou isso, a Rita, secretária de Educação, num brilhante atenção, fez ou atendeu essa pessoa na Secretaria de Educação, a pessoa foi convencida. 37% de queda de arrecadação nos últimos 2 meses, algo absurdo, sob o ponto de vista do Fundeb, que deveria ser prioridade de qualquer governo, mesmo em pandemia. Mas, enfim, caiu e a gente tem que conviver com isso. Eu quero reafirmar o meu compromisso. O primeiro, que se caiu dinheiro antes, nós vamos quitar antes. Não há qualquer interesse da prefeitura em atrasar, em parcelar, mas é uma necessidade por conta do fluxo financeiro e pagar dentro do próprio mês. A gente não abre mão de efetuar a quitação desse salário no próprio mês.
Bom, a nossa ouvinte mandou uma mensagem. Meu nome é Rayane, eu sou professora. Desde a semana passada estou entrando em contato com os postos de saúde, porque durante a campanha da vacinação contra a gripe eu não pude tomar a vacina contra H1N1. Ela gostaria de saber do prefeito se tem chance de tomar ainda a H1N1, prefeito.
Tem sim, tem. Nós estamos esperando a vacinação, uma remessa de vacina do governo estadual, via governo federal, via governo estadual, para fazer um grande mutirão para esses casos. De qualquer forma, cada pessoa pode procurar a unidade de saúde, que nós temos vacinas disponíveis para esses casos hoje, mas não de mutirão. De qualquer forma, ou você me passa o contato, que eu peço para a equipe entrar em contato. Estranho é a informação do posto de saúde, não dá informação. Vou pedir para a Flávia, nossa secretária de saúde, dar informação correta nos postos de saúde.
O detalhe dela é essa. Eu gostaria de saber como é que eu faço, porque quando eu ligo para os postos de saúde, eles dizem que só podem vacinar crianças e idosos. Eu preciso dessa liberação. É a Rayane, que diz que é professora. E, naturalmente, ela é do grupo prioritário para vacinação, né, prefeito?
É prioritário e ela tem que se vacinar. Eu peço desculpas para ela, vou pedir para a Flávia entrar em contato e também orientar nossa rede.
Tadeu, do Jardim Belvedere, querendo saber, prefeito, qual a expectativa que ele pode ter em relação ao retorno das atividades do FAPES?
Não, o FAPES, quando nós assumimos, ele já não existia. O FAPES, o desconto era para a Previdência. Nós criamos o VR Assistência, credenciando médicos da cidade para atender o servidor. Nós não tínhamos dinheiro para cirurgias e para pequenas exames, mas nós voltamos às consultas. No Santa Margarida, ele vai ter no segundo andar a policlínica do servidor. Nós vamos ter nossa equipe médica para atender o servidor, que é mais barato aos cofres municipais, isso sem qualquer desconto ao servidor. Então o FAPES não existe há muito tempo. Nós criamos o VR Assistência, a previsão é no antigo Santa Margarida.
Bom, prefeito, eu acho que nós temos aí os esclarecimentos necessários. O prefeito tem essa reunião, esse encontro que acontece daqui a pouco às 10 horas, e nós esperamos que novidades possam surgir desse encontro virtual que vai ocorrer às 10 horas, convocado pelo Ministério Público, a oportunidade de reabertura do comércio antes de completar esses 7 dias. O prefeito acha que existe essa possibilidade?
Olha, espero boas notícias e espero também que o diálogo republicano permaneça nessa reunião. O Walter Dona vai passar a sua posição dos estudos, tudo que nós estamos fazendo, e se for efetuada essa manifestação positiva do Ministério Público, que é o autor da sentença, do processo que tem a sentença judicial, nós vamos apresentar esse estudo sem problema algum. Então, assim, o que Volta Redonda puder fazer dentro do que é autorizado e acordado com o MP, com o Ministério Público, nós vamos apresentar e tomara que a gente consiga algum retorno positivo, porque a economia também é importante, mas nós não podemos perder foco em salvar vidas e manter a capacidade de atendimento ao cidadão.
É, realmente a gente não pode fazer essa pergunta, o que é mais importante, a economia ou as vidas? As vidas naturalmente são mais importantes do que a economia. Entretanto, se a economia vai mal, todos nós vamos mal. Inclusive, é bom que se registre aqui, prefeito, que o fechamento do comércio varejista por mais 7 dias agravou a relação entre o prefeito e as entidades da área comercial. Entretanto, a decisão que causou revolta nos meios empresariais e um movimento de protesto organizado pela CDL não foi um movimento de protesto. A entidade nega peremptoriamente que tenha produzido aquele vídeo que viralizou aí nas redes sociais com vários depoimentos de comerciários. A CDL divulgou uma nota à imprensa dizendo que não tem participação naquele vídeo. Acho importante registrar isso aqui, nós já registramos na nossa abertura do programa e acho importante registrar de viva voz a pedido dos meus amigos da CDL com o prefeito Samuca Silva.
Olha, a CDL, o presidente da CDL me mandou uma mensagem ontem dizendo que esse vídeo não foi, enfim, produzido pela CDL. O fato que foi emitido notas em relação e comentários em relação à campanha, eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar. O que Volta Redonda está fazendo é controlando o vírus e essa busca na reunião com a MP, eu acho que foi a melhor solução de curto prazo. Porque, volto a dizer, nós estamos vinculados a uma sentença judicial e tudo tem que passar pelo MP e, obviamente, pelo judiciário. O judiciário, o juiz, que é o soberano nessa decisão. E pessoas, inclusive, falei isso ao Gilson na minha resposta sobre esse comunicado da CDL, que não foi ele que fez o vídeo, enfim, que seria interessante ao município que a CDL entrasse como parte no processo judicial. Ajudaria o município nas considerações sobre a economia. E é isso que eu vou reiterar também nessa reunião. Sobre qualquer tipo de manifestação que fuja o que é republicano, nós vamos adotar as medidas jurídicas e já estamos adotando para identificar os responsáveis.
Ok, prefeito, valeu, viu? Muito obrigado pela participação. Amanhã nós deveremos ter notícias importantes para a entrevista aqui de manhã, não é?
Essa vamos reunião, ter notícias.
Essa reunião de hoje é muito importante. Obrigado pela participação. Bom dia, prefeito.
Obrigado, Dara de Paula, pela transparência, pela participação e oportunidade. Um grande abraço. Dário de Paula.